Reiniciando então nossa reunião, solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento em número 120/2019 do vereador Mano Gás, que requer recolhimento do lixo em frente ao canil. Requerimento em número 121 da vereadora Suzana Alves, requer patrulhamento e cascalhamento da rua Iris Valls entre a 14 de julho e Feliciano Ribeiro. Requerimento 122/2019 o vereador Mano Gás requer iluminação pública no bairro Nova Esperança 2, quadra 7. Requerimento número 123/2019. O vereador Mano Gás requer patrulhamento e cascalhamento na rua 13, quadra E, do bairro Áreas Verde. Requerimento de número 124/2019. Do vereador Mano Gás requer patrulhamento e cascalhamento no brete da chácara das Pedras, das Peras. Requerimento número 125/2019, do vereador Mano Gás, que está com todo o gás, requer patrulhamento e cascalhamento na rua André Bittencourt. Requerimento de número 126/2019, do vereador Mano Gás, requer patrulhamento e cascalhamento na rua Guapitangui, bairro Proficar. Requerimento de número 127/2019, do vereador Mano Gás, requer patrulhamento e cascalhamento na rua Nova Esperança 2. Requerimento 128/2019, do vereador Carlos Delgado, requer patrulhamento, cascalhamento e pavimentação na rua Benjamin Constante, entre a rua Júlio de Castilho e a rua General Hipólito. Requerimento 129, do vereador Carlos Delgado, requer patrulhamento, cascalhamento e pavimentação na rua dos Álamos, entre a rua Ibicuí e a rua Araçá, no bairro União das Vilas.
A palavra está à disposição dos nobres vereadores e vereadoras. A palavra está com o vereador Irani Fernandes, que fará um requerimento verbal.
Bom dia, nossa presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, quem nos acompanha aqui e quem acompanha nossa amiga Vilma, que usou da tribuna agora há pouco. Presidente, gostaria de encaminhar um requerimento verbal. Será protocolado até amanhã, às 9 horas da manhã, com relação ao corte de verbas que foi feito no orçamento das universidades, dos institutos federais. Nós estamos sabendo que o governo bloqueou verbas da educação e esse bloqueio poderão evoluir para cortes no orçamento dessas entidades. O nosso requerimento é no sentido de conscientizar as autoridades, especialmente o MEC, porque colocou todas as universidades no mesmo pé de igualdade, usando questão ideológica, usando questão de não levando em consideração a especificidade de cada universidade, de cada região, e acabou cortando de todas as universidades 30%, em torno de 30% dos recursos. Usando vários argumentos, que esses argumentos, se olharmos para a Unipampa, por exemplo, não vale para a Unipampa, porque ela é uma universidade nova, tem apenas 11 anos, está se firmando aqui em toda a nossa região, e especialmente Uruguaiana, que é a área da saúde da Unipampa, onde nós temos medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, enfim, todas da área e que certamente esses cursos, esses convênios que existem conosco, com o nosso município, eles não poderão ter mais pela falta que vai atingir exatamente o corte em cima dessas contratações. E nossa cidade, com isso, vai sofrer bastante. As nossas comunidades não poderão ser mais atendidas como são atendidas nos postos através desses convênios, com essas áreas todas. Isso vai trazer um problema muito sério, não só para a Uruguaiana, como para toda a nossa região. Então, o nosso requerimento será, não no sentido de repúdio, de protesto, de descontentamento, mas que as autoridades do governo, na área da educação, e que os nossos representantes da nossa bancada gaúcha possam intervir no sentido de que o Ministério da Educação olhe para cada uma instituição com um olhar diferente. Porque senão nós teremos muito prejuízo. A nossa cidade vai sentir muito. É uma universidade que é nova, temos 3 mil alunos em Uruguaiana, a grande maioria veio de fora, e aí imagina só cortar recursos aonde não pode cortar e esses alunos terem que ir embora de Uruguaiana, porque a universidade vai parar. Se não houver uma sensibilidade, um olhar, porque já vem sendo feito um encolhimento do orçamento, e agora mais esses 30%. Então, que essa casa aprove para nós esse requerimento, para que a gente possa mostrar para as autoridades que ela tem que ter um olhar diferenciado aqui para o nosso Uruguaiana, para a nossa região. É esse o nosso requerimento, nesse sentido. Muito obrigado.
Pela ordem está o vereador Rafael Alves para uso da palavra e após já será dada a palavra o vereador Fernando Tarragó.
Colegas vereadores,
só um minuto.
Colegas vereadoras, preciso, vereador Irani, me posicionar em relação ao seu requerimento e trazer algumas informações que possam ser úteis para a discussão da sua solicitação de envio de correspondência, pelo que entendi, ao MEC, né? O que a mídia notificou em relação a este corte, que na verdade é um contingenciamento de recursos, não é corte, eles seguirão dentro do MEC, e o que de maneira equivocada ou proposital, a mídia brasileira, os grandes meios de comunicação como o Globo, Folha de São Paulo, o UOL, enfim, comunicam que haveria um corte de 30%. Isso não... 30% dos recursos destinados aos institutos federais e universidades federais. Ponto. Não procede. O contingenciamento, ele é de 30% em cima das verbas discricionárias. Verbas discricionárias, vereador Irani, são as verbas que as universidades não precisam justificar ao MEC. Porque os recursos obrigatórios, aqueles que são destinados ao pagamento de servidores, das terceirizadas, dos professores, dos estágios. Por exemplo, eu tenho uma filha que faz enfermagem aqui na Unipampa. E ela ficou preocupada essa semana, porque talvez não pudesse fazer estágio no final do curso, daqui a 2 anos, em outra cidade. Porque a universidade tem que pagar aquele professor orientador lá naquela cidade. Não procede, ela vai poder fazer. Pagamentos de professores orientadores não estão nas verbas de contingenciamento que o MEC está fazendo agora. Em 2014, em 2015, 16, 17, eu não vou falar os percentuais aqui, lhe mostro os números, mas contingenciamentos dessa natureza houveram nos últimos, sei lá, 5 anos, várias vezes. Ou seja, não está se mexendo em nada no produtivo em relação à parte acadêmica. Contingenciamento não é retirada, é segurar para ser investido a partir de setembro, outubro. Então, eu preciso trazer esses números, essas informações, para lhe pedir uma... ou para lhe comentar que, se o requerimento for mantido, eu vou me posicionar de forma contrária, porque a leitura que estou fazendo com informações que estão por aí, que bastam ser as buscadas, não aquelas que estão nos entregando, são diferentes. Então, eu lhe peço que ou o senhor revise, ou pense, lhe concedo os dois a partes, ou pense numa forma de fazer uma outra leitura em relação a essa informação. Porque essa de que vai ter o corte, que não vai acontecer, que vai prejudicar, essa informação ela não procede, colega.
Nós temos... Obrigado pelos apartes. Nós visitamos a reitoria da Unipampa e, inclusive, do Instituto Farroupilha também. O que acontece? Existem verbas, por exemplo, que são verbas discricionárias que vêm para o reitor, para ele utilizar, onde ele contrata as terceirizadas para segurança, limpeza, os convênios, os próprios convênios que são firmados nas cidades onde elas estão instaladas, e nesse aspecto, isso será prejudicado, porque não terá recursos para fazer segurança na universidade, não terá recursos para comprar insumos para o laboratório, não terá recursos para pagar a limpeza das universidades. Essa movimentação que acontece dos alunos para irem nas unidades básicas de saúde fazerem esse deslocamento para cumprir esses convênios, isso foi nos foi dito por esses representantes, nós sabemos que a parte que não afeta, por exemplo, o restaurante universitário não será afetada, toda a parte ligada com a educação está garantida, mas o que vem além disso é que vai inviabilizar o funcionamento das universidades. Então, nós não estamos criticando, nós estamos apenas mostrando que, uma vez esses cortes acontecendo em Uruguaiana, a nossa cidade vai sentir reflexo sobre isso. Certamente vai sentir reflexo. Não é nenhum protesto, não é nenhum repúdio, não é nada. É para que tenha a sensibilidade de olhar caso a caso. Uma universidade nova, recente, está se firmando, temos o curso de medicina que precisa fazer estágio, temos os demais cursos que precisam fazer estágio, que, segundo o vereador, está garantido, e eu concordo que esteja garantido, mas outros assuntos, outras verbas que existem, que são da vontade do diretor, do gestor, botar onde ele tem a vontade, isso aí é que já vem sendo contingenciado e haverá esse corte. Então, é nesse sentido que a gente quer encaminhar o nosso requerimento.
Essa palavra, senhora presidente.
Pela ordem, o vereador Fernando Arragô, por 3 minutos. Após a palavra
da... Senhora presidente, quero fazer um requerimento verbal. Me procuraram ontem, várias pessoas, né, que a gente sabe, foi até relatado nas redes sociais, o vereador Carlos Delgado também falou nessa casa, houve um vandalismo nos banheiros da praça e que depredaram todos os banheiros e estão em estado de calamidade, né? Mas as pessoas continuam na necessidade do uso desses banheiros. Então, vieram a essa casa aqui pedir que se tome novamente uma medida, né, de fazer com que esses banheiros possam ser usados, porque atualmente não dá para usar. Estão depedrados, estão horríveis novamente. E eu acho que a nossa cidade é uma cidade que recebe turismo, a nossa praça é maravilhosa, né? E além de que se arrumarem os banheiros, que eu acho que tem que ter um banheiro apresentável na nossa cidade para receber essas pessoas, as pessoas que frequentam a praça, tem que ter um mecanismo de que se cuide esses banheiros ali, que eles tenham um guarda, que tenha alguém responsável por esse banheiro. Porque, senão, a gente sabe que o vandalismo é notório na nossa cidade, existem pessoas que se descontrolam até pelo uso da droga, né? E nós sabemos assim que existem guardas que fazem ali na praça, né, os cuidados e que podem também cuidar ali dos banheiros da praça. Mas há uma necessidade, os banheiros são inevitáveis de que tenham condições de uso. Então, é esse o pedido do requerimento que eu faço, né, de que novamente se possa, né, fazer uma reforma nos banheiros da praça.
Muito bem. Passamos, então, a palavra à vereadora Neraí Kaufmann por 3 minutos.
Eu gostaria de pedir ao colega vereador Irani que a gente pudesse discutir melhor esse seu requerimento, vereador. Porque eu também, assim como o Rafael, tenho ainda muitas dúvidas. Eu sei que, na verdade, não são nem 30%, são 20% de verba de contingenciamento. Né? De 30. Bom, exatamente, tem esses cálculos todos. Então, eu gosto muito de ouvir o ponto e o contraponto. A gente sabe que a gente não pode tratar os desiguais igualmente, mas que a gente possa conversar aqui, né, numa reunião separada, e ver de que forma encaminhar este requerimento para que a nossa Unipampa aqui não sofra com esses cortes. Né? Então, esse é o meu pedido, que a gente discuta melhor o requerimento, porque é um assunto que veio agora, no momento, né? Ouvir o ponto contra ponto, e aí, então, depois a gente aprova com mais tranquilidade esse requerimento nesta casa. Muito obrigada.
Uma parte, hein?
Me concedo os dois apartes, vereadora. Fernanda Arragô.
Vereadora Neraí, eu acho que toda a verba da educação que é cortada, sendo de contingência, 107% de 30%, não é bem-vinda. Quer dizer que, de qualquer maneira, o requerimento do vereador Irani, confundimos os nomes,
né?
Irani, vem chamar a atenção de que nós não queremos que se corte nada dentro da educação ou da saúde. Então, eu sou a favor de que se aprove, inclusive, eu tenho certeza que o vereador Irani vai ver o texto que ele vai colocar no requerimento, cuidando esse fato de que não é 30% de corte na educação, mas sim é um corte que vai existir de contingência ou não, né, na verba de contingência ou não, mas que vai existir na educação. Então, o encaminhamento, eu acho que é meritório, né, e eu sou a favor.
Bom, então... muito importante, vereador Irani, esse seu requerimento, né, que, como falou o vereador Fernando, né, sendo corte, todo corte é prejudicial. Né, então, vereadora...
Concordo, né, com a sugestão do doutor Fernando, né?
Sim.
Vendo bem os termos que vai ser colocado no
requerimento. No requerimento, exato. Deve ser estudado, né, vereador? Vai apresentar, né, já? Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordarem manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados e os verbais serão encaminhados até amanhã às 9 horas para o nosso protocolo. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
A vereadora Suzana Cardoso Alves, bem respeitosamente nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, na forma de indicação e após aprovado pelo plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o projeto de lei que inclui no calendário de eventos do município a programação do retiro cultural no distrito de São Marcos, nos dias 31 de 5 e 1º de 6.
As indicações estão em discussão. Não havendo voto contrário, a indicação está aprovada. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das moções.
O vereador Rafael Alves requer que seja enviada a seguinte moção de congratulações à Escola Dom Hermeto pela passagem do seu aniversário no dia 15 de maio do presente ano. O vereador Rafael Alves requer que seja enviada a moção de congratulações ao Instituto Estadual de Ensino Elisa Ferraris Valls, cita a Rua Padre Anchieta 2474, no bairro São João, CEP 90, pela passagem do seu aniversário no dia 15 de maio do presente ano. O vereador Rafael Alves requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Cirilo Zadra, pela passagem de seu aniversário no dia 17 de maio do presente ano. O vereador Carlos Delgado requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à Escola Nossa Senhora do Horto, pelas comemorações dos 110 anos de existência. O vereador Wilson Brites requer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Igreja Viva do Brasil com o seguinte teor: congratulo o ilustríssimo senhor Sérgio Pires dos Santos, pastor presidente da Igreja Viva do Brasil, pelo aniversário da Igreja, pelos 24 anos de fundação em Uruguaiana.
As moções, a palavra está à disposição dos vereadores. As bancadas se associam às moções. Não havendo voto contrário, as moções estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Wilson Brites que faça a leitura do projeto de lei 37 de 2019 do Executivo.
Peço a palavra.
Palavra está concedida ao líder do governo, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Presidente, gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 31 de 2019.
Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordarem, manifestem-se. Está aprovada a inclusão do projeto 37. Da inclusão geral anual. Solicito a leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, nativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, 10º da Constituição Federal. Teve como relator o vereador Carlos Delgado. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de lei de número 31 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolar nesta casa sobre o número 352, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, 10º da Constituição Federal. O presente projeto tem o intuito de conceder a revisão geral anual, conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal de número 18/2018, sobre os salários ou vencimentos básicos de servidores públicos municipais e do Poder Executivo, aos agentes políticos e aos ocupantes de cargos em comissões extensivos, aos proventos e às pensões. Conforme a proposição, a revisão geral anual encaminhada atende todos os requisitos exigidos e sua para a concessão, quais sejam a anualidade, instituição por lei específica, identificação das datas da concessão e unicidade de índice, e a incidência sobre todos os servidores e agentes políticos generalidade, que ainda não obtiveram a concessão dessa revisão. Ressalta ainda que a norma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal garante a revisão anual geral como preceito básico da reposição no poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, parecer é favorável ao projeto de lei, com emenda de número 9 de 2019, protocolar nesta casa, sobre o número 388 de 19, proposta pelo Poder Legislativo. Vereador relator, Carlos Delgado, e aprovado pelos demais membros da comissão. O parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Teve o parecer da Comissão de Finanças para análise do projeto de lei 31 de 19 do Poder Executivo, onde concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas no atendimento do artigo 37 e 10 da Constituição Federal. Analisando a matéria do ponto de vista no que refere-se a finanças e orçamento, vimos que o projeto de lei é análise favorável, não havendo obrigatoriedade de impacto conforme apresentou a legislação, acatamos a emenda proposta pelo Executivo. Assim, nos demais pontos, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, vereador Fernando Tarragô. Aprovado pelos demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Tenho como relator a vereadora Josefina Soares. Em análise ao projeto de lei número 31 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que fica o município autorizado a conceder a revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar 18/2018, referente à anualidade dos períodos de maio de 2016 a abril de 2019. É concedido pela aplicação dos índices inflacionários com base na variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, aplicados cumulativamente sobre a remuneração dos servidores do Poder Executivo, aos ocupantes de cargos em comissões e subsídios dos agentes políticos, extensivo aos proventos e às pensões e atendimento ao 8º do artigo 40 da Constituição Federal, excluídos os contratados temporariamente e aos servidores que recebem piso salarial na categoria profissional, determinando a legislação superior aplicável. A revisão significa a recomposição de perdas de vencimentos num determinado período, não se confundindo com o aumento real. Denota-se nos entendimentos que a revisão geral anual se mostra condizente com o objetivo do Instituto, do intuito de combater de modo permanente os efeitos degradantes da inflação. Cabe salientar, conforme emenda retificativa de número 9 de 2019, que a referida revisão geral anual aplica-se à remuneração dos servidores dos poderes executivo e legislativo, subsídios extensivos aos proventos e às pensões em atendimento ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, excluído os contratados temporariamente e os servidores que recebem piso salarial na categoria profissional, determinando em legislação superior aplicável. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, Nas demais demissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, parecer favorável da aprovação. Sala das Comissões, 14 de maio de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, demais membros da comissão.
O presente projeto 31 de 2019 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, será encaminhado para votação. A votação é nominal. Então, peço ao primeiro secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura nominal dos vereadores.
Só para deixar especificado que a presidenta não vota. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim, sim, aprova o projeto, não reprova. Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Josefina Soares.
Sim.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Carmelo Severino Borges Madeira. Sim. Vereadora Neraí Calfio. Sim. Vereador José Fernando Tarragô.
Sim.
Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Vereador Suzano Cardoso Alves.
Sim.
Unanimidade, presidente.
Por unanimidade, o presente projeto 31 de 2019 está aprovado, que a revisão manual. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura do projeto 37 de 2019. Por gentileza, faça a leitura dos pareceres.
Projeto de lei do número 37 de 2019, que autoriza o município a celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana, conforme menciona. Artigo 1º, fica o município autorizado a celebrar termo de colaboração fomento para realizar repasse financeiro. Observada a Lei Federal de número 13.019 de 2014 e alterações ao Coral de Uruguaiana, CNPJ 008.418.84, 001.07, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei 2.897, de 21 de maio de 1999. Parágrafo único, o montante a ser repassado é de R$ 8.000, visando a realização do 28º Festival Uruguaianense Integração de Corais. Artigo 2º. A beneficiada deverá realizar a prestação de conta dos respectivos repasses conforme a legislação vigente. Artigo 3º. Os repasses obedecerão ao cronograma de pagamento da Secretaria Municipal de Fazenda. Parágrafo único. Para obtenção de recurso, a entidade de que trata essa lei deverá adequar-se ao disposto à Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, as suas alterações, bem como ao Decreto Municipal 430, de 4 de julho de 2018. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária, 23.1, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. Garantir espaços culturais e de lazer à população. Subvenções sociais, 521. Fonte de recursos, 001, livre. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete Prefeito, em 10 de maio de 2019, Prefeito Municipal, Rony Peterson Copo Melo. A questão em votação é o regime de urgência, urgentíssimo.
A palavra está à disposição, o líder do governo, por 5 minutos. Não querendo fazer uso da palavra, o regime é de urgência, urgentíssima, não é permitido discussão, encaminhamento de votação.
Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim. Regime.
Vereador Wilson Brites, sim. Vereador Josefina Soares.
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Carmelo.
Sim.
Sim. Vereadora Neraí.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando.
Sim.
Sim. Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana.
Sim.
Sim.
Aprovado o regime de urgência urgentíssima por unanimidade, todos os vereadores. Em discussão e votação únicas, maioria simples, solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura do parecer ao projeto de lei número 28 de 2019 do Executivo.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, procedência do Poder Executivo. Relator, o vereador José Fernando Tarragô, exarou o seguinte parecer, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei de 028 de 2009 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 190.929 de 2019, que inclui programa e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2010, de que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 4.968 de 2018. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27º, letra C, e artigo 103 da Lei Orgânica do Município, que visam o mesmo realizar a inclusão dos programas e ações para inclusão no bloco de financiamento da Proteção Social Especial, com vistas à manutenção dos serviços de proteção social especial de média e alta complexibilidade. Diante do exposto, parecerá favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, 13 de maio de 2019, vereador relator José Fernando Tarragô, subscrito pelos demais membros da comissão, de acordo.
O projeto está em discussão. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, não tendo quem queira fazer uso da palavra para discutir o projeto é de maioria simples, os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam, manifestem-se. O presente projeto está aprovado. Eu quero fazer um registro aqui de visitas ao nosso plenário, o doutor Diego, ex-secretário do Planejamento, nosso amigo Arlindo, né, presidente da FMU, e o Paulo, né, presidente do Conselho Municipal de Transporte. Desculpa. Sejam bem-vindos a essa casa e um bom dia também. Tenho a presença lá da Marilei, a mãe da Bárbara, né, nossa Miss, que estará sendo coroada agora o dia 17, lá em Porto Seguro. Sejam bem-vindos a essa casa.
Senhor presidente, fazendo o registro também do Luiz Brites, que é o vice-presidente da FMU.
Luiz Brites, também, seja bem-vindo. Em discussão e votação únicas, maioria simples, solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura da ementa do projeto de lei ordinária 29 de 2019, do Executivo.
Projeto de lei de número 029, 2009. Protocolo sobre o número 0315, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.171.190,05. Tenho como relator o vereador José Fernando Tarragô. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei de número 029 de 2019 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre os números 0315 de 2019, que solicita autorização legislativa para suplementar verbas no orçamento vigente no valor de R$ 3.171.190,05. Toma tal iniciativa com base no artigo 96, inciso 27º, letra C, artigo 113 da Lei Orgânica do Município, que visa o mesmo realizar suplementação de verbas no orçamento do Poder Executivo para a manutenção dos trabalhos legislativos. Os recursos advirão do remanejamento de verbas em rubricas do orçamento do próprio Poder Executivo, cujas razões demonstram a existência do saldo para a realização do presente projeto de lei. Foram solicitadas informações ao Executivo através do ofício, quais foram atendidos. No juízo da avaliação técnica, parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei, sala das comissões em 3 de maio de 2019. Relator José Fernando Tarragô, subscrito pelos demais membros que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento.
A palavra está à disposição por 5 minutos do relator. A palavra está com o vereador, relator Fernando Tarragô.
Senhora Presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o prefeito e o secretário de Educação, né, por a realização da compra de um prédio que está sendo feito através desse projeto, ali no bairro Santo Inácio, né, que vai servir para ser uma escola de educação infantil. Esse prédio está pronto, ele foi feito por particulares para ser uma escola de educação infantil, e essa senhora que tinha a escola fechou a escola, então aquele bairro ficou sem escola infantil. E agora a prefeitura, então, está comprando esse prédio para dar continuidade, e acredito que vai ser em torno de 120 vagas, né, mais ou menos, né, que esse prédio vai dar a educação infantil daquele bairro ali. Então, é o primeiro, acho, a primeira escola de educação infantil que está sendo feita pelo esse governo, e a gente tem que parabenizar, porque há uma falta muito grande ainda, né, de escolas de educação infantil. Também nesse projeto, nós estamos novamente dando encaminhamento aos términos da obra do estádio do esportivo, né, lá do bairro Luiz Quevedo, né? São 2 milhões e tanto, né, que estão sendo. Acredito que a licitação está em encaminhamento, né, para uma nova firma fazer o término daquelas obras que estavam paradas. Quer dizer, então, isso é muito importante, né, porque era uma obra que estava parada e que estava se deteriorando, e que é muito importante para o Guaiana, que é um complexo esportivo completo, né, que vai ter lá naquela região. Esses 2 milhões são para essa obra, né, e também queremos parabenizar por a continuidade de que estamos terminando esse projeto que é muito importante para o Guaiana. Era isso que eu queria esclarecer sobre a nossa dúvida, né, de quando fizemos, é que as verbas vieram todas, né, na rubrica da educação, né, e nós chamou a atenção de que as verbas estavam sendo tiradas da educação para todos esses projetos que eram da Secretaria de Cultura. Mas foi só um erro de digitação. Então, esclarecido o erro de digitação, o projeto foi aprovado, nós damos parecer favorável, e acredito que todos os vereadores aprovarão esse projeto, porque é um benefício muito grande
para a nossa cidade. É um benefício importantíssimo para dar duas obras importantes para o nosso município. Pela ordem, a palavra está com a vereadora Nerei Kaufmann.
Também na mesma linha de raciocínio do doutor Fernando, a gente fica muito contente que o CIE, né, vai ser concluído. É dever de todo gestor dar continuidade às obras já iniciadas, porque são verbas públicas, né, são verbas federais, e terão que ser bem empregadas. O CIE, ele vai receber 22 ou 23 modalidades de esportes diferentes lá. E numa zona muito carente, e um bairro muito grande ali, que é o Cabo Luiz Quevedo, é o Salvador Faraco, é o João Paulo II. Então, eu fico feliz com essa notícia de que vão ser reiniciadas essas obras. O prédio está bem adiantado já, né? Quem visita lá sabe. Não foi concluída a administração passada, está sendo concluída agora. E também para uma escola, né, de educação infantil, que importantíssimo. Então, esse projeto a gente aprova aqui nesta casa com tranquilidade, porque sabe que são obras que vão servir à comunidade de Uruguaiana. Então, parabéns, né, né, se esse projeto for aprovado. Parabéns para a Uruguaiana, né, que ganha, né, com esse andamento das obras. Obrigada.
Muito bem, então. Não tendo mais quem queira fazer sua explanação, seu debate, passamos, então, para o período de votação. O projeto é de votação de maioria simples. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. E os que não concordarem, manifestem-se. O presente projeto de lei está aprovado. Passamos agora para os convites. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura dos convites.
Convite de número 64/2019 da Unipampa de Uruguaiana, curso de medicina veterinária, convida para a segunda caminhada de Uruguaiana. posse responsável, dia 19 de 5 de 2019, com início às 16 horas, em frente ao SESC.
Os presentes convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação nos eventos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os convites estão aprovados. Matérias do expediente, solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura das correspondências recebidas de diversos.
Correspondência de número 2, 2019, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, encaminha informações das transferências financeiras de recursos da União destinadas ao município de Uruguaiana, março de 2019.
Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das correspondências expedidas.
Ofícios expedidos de número 208 a 210, 2019. E correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de número 173 a 178, de 2019. E autógrafos número 20, 21 e 22, de 2019.
Passamos então ao período das comunicações.